O Brasil está envolvido em muitas polêmicas internacionais, né? E claro que qualquer atrito com outros países pode prejudicar o comércio exterior. Mas uma avaliação feita sobre os avanços no comércio exterior foi feita, né, pela Confederação Nacional da Indústria. Concluiu que 22 ações adotadas pelo governo, dessas 22, 13 foram consideradas, foram constatados, né, como avanços importantes, entre eles a assinatura do acordo com o Uruguai e o fim de evitar a bitributação, a conclusão do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia e a adesão do Brasil ao Protocolo de Madrid, que reduz o custo e simplifica o registro de marcas de empresas brasileiras em outros países, sem IOF no câmbio de exportação. Nós vamos conversar agora com Francisco Américo Cassano, é professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em comércio exterior. Boa tarde, professor Francisco, bem-vindo ao CBN Total.
Boa tarde, Marco, e boa tarde a todos os ouvintes da CBN Campinas.
Então, para a gente falar de comércio exterior, tem avançado o Brasil, mesmo com toda essa polêmica aí? Claro que é mais recente, são mais recentes as discussões sobre a Amazônia, né? E ataques aí do presidente Bolsonaro ao presidente francês, como é que diz a chilena, né? Michelle Bachelet, ex-presidente. Mesmo assim, no trabalho aqui, o Brasil está conseguindo se dar bem no comércio exterior.
Poderia estar até melhor se não fossem as incertezas reinantes no mercado internacional, tendo em vista a crise, se é que podemos chamar assim, entre Estados Unidos e China, que faz com que todos envolvidos no comércio internacional fiquem um pouco de sobreaviso sobre as consequências que poderão advir desse choque de interesses entre o maior mercado consumidor do mundo e o maior fabricante de produtos de consumo também mundial. Então, até que, sob esse aspecto, o desempenho do comércio exterior brasileiro vem satisfazendo plenamente as necessidades. Poderia até ser melhor, como eu falei no início, se a nossa indústria estivesse melhor aparelhada, mais competitiva e também dispondo de acordos de integração econômica com um maior número de países e blocos. Isso vem sendo feito nesse atual governo, já há uma nova direção da política externa brasileira e, portanto, os resultados obtidos até aqui ainda não são os mais satisfatórios, mas já demonstram que poderemos ter alguma melhoria ao longo do tempo no comércio exterior brasileiro.
E o que trouxe, né, esses resultados satisfatórios, professor?
Bom, o conjunto das exportações brasileiras está concentrado nas exportações do agronegócio. Essa atividade é a que vem tendo uma maior significatividade. Se nós verificarmos a pauta de exportações do Brasil, entre os 10 produtos mais exportados, pelo menos 8 são originários do agronegócio. Portanto, o mundo ainda está se alimentando bem, e como nós somos grandes fornecedores desses produtos, as nossas exportações estão indo relativamente bem.
Isso não tem a ver, então, com intrigas internacionais, e sim a produção brasileira. Os outros países precisam dos produtos, especialmente commodities, né, já que o senhor falou do agronegócio, feitos aqui no Brasil.
Sem dúvida. E há algumas perspectivas interessantes também para o agronegócio. O consumo de carne suína na China é muito elevado. O rebanho suíno chinês sofreu uma epidemia e praticamente está sendo dizimado, o que faz com que as importações chinesas de carne suína cresçam exponencialmente. E o Brasil é um grande fornecedor desse produto, o que faz com que tenhamos algumas expectativas interessantes também desse tipo de fornecimento. Como eu disse anteriormente, a indústria brasileira ainda não está equipada e modernizada para atender demandas que poderão acontecer em função dos recentes acordos Mercosul, União Europeia, Mercosul, EFTA, possível acordo bilateral com os Estados Unidos. Acredito que a indústria precisaria ter um maior volume de investimentos, uma política industrial melhor definida pelo governo brasileiro. A própria CNI poderia promover um debate maior para que os investimentos na área industrial possam ser mais substantivos, o que faria com que as nossas exportações também crescessem no setor industrial.
Isso é uma tendência? Não sei se pelo governo ou pela necessidade do mercado?
Não. No setor industrial ainda nós estamos começando a perceber que poderão ocorrer oportunidades. Não há nenhuma movimentação, pelo menos mais efetiva, no que se refere a essa mudança significativa que o setor precisa ter e conquistar.
E para manter esse otimismo, é possível, professor?
Bom, o otimismo ele é sempre bem-vindo e sempre desperta uma ação construtiva. Por enquanto, o otimismo não está se traduzindo em resultados e, portanto, há ainda uma certa incerteza se a realidade está mais próxima ou se está mais distante. Eu acredito que até o final deste ano, deste exercício, não haverá uma mudança tão significativa com relação a resultados mais impactantes. Eu acredito que com a reforma da Previdência, com o início da reforma tributária, com os investidores começando a perceber que o Brasil, além do seu mercado interno extremamente consumidor, possui um parque industrial bastante diversificado e que poderá ser bastante competitivo caso esses investimentos que eu acabei de dizer, seguidos de tecnologia, de modernização, vão gerar uma competitividade muito interessante para que os produtos brasileiros possam ser oferecidos em mercados ainda que não tenham participação desses nossos produtos.
Esses novos acordos que foram fechados, professor, principalmente entre o Mercosul e a União Europeia, podem abrir esses novos mercados?
Sem dúvida, se bem que com a União Europeia as nossas exportações tenderiam a ter um incremento inicial no setor de agronegócios, quer dizer, a nossa área da agricultura é a que mais fornece produtos para a Europa. Então, num primeiro momento, nós poderíamos ter alguns ganhos em função da nossa maior competitividade nesse setor de atividade econômica. No entanto, com a troca se iniciando, a troca comercial se iniciando, nós passando a importarmos mais produtos, máquinas, equipamentos, produtos industrializados de origem europeia, eu acredito que deverá ocorrer uma reciprocidade também, tendo os europeus dando preferência para produtos brasileiros em detrimento de outros fornecedores. Mesmo porque a isenção de impostos na importação dos nossos produtos poderá gerar um valor competitivo bastante interessante, tendo em vista que os nossos concorrentes pagarão imposto de importação para ingressar na Europa, enquanto os nossos produtos estariam isentos.
Bom, aqui, agora, gente, sempre que fala algo do governo federal, aqui, professor Francisco, a gente acaba sendo atacado, né? Porque parece que sempre a imprensa está contra o governo, né? Pelo menos é o que acham, né? As pessoas aqui que estão acompanhando e que defendem com unhas e dentes o governo. O jornalista não interessa para nada para a gente falar de exportação de comércio exterior. Mas as polêmicas, elas podem acabar atrapalhando, podem fazer algum tipo de, como é que se diz, não sei se de boicote ou mais de restrição, porque o que a gente viu até hoje foram guerras comerciais, né? Principalmente entre Estados Unidos e China. Isso pode acontecer também por questões governamentais, por questões diplomáticas?
Eu acredito que, por enquanto, há, sem dúvida nenhuma, um forte questionamento com relação ao comportamento do novo governo brasileiro, que utiliza da mídia para fazer algumas observações, algumas considerações, que na realidade são opiniões pessoais e que podem, num determinado momento, deixarem governantes e pessoas envolvidas com outros governos numa posição desconfortável. No entanto, o que prevalece no comércio exterior, evidentemente, são os valores comerciais, a competitividade dos produtos. Acredito que, com o passar do tempo, essas palavras mal colocadas, essas observações feitas de forma talvez até intempestiva, possam cair num patamar mais inferior e não ter a repercussão que vem tendo, tendo em vista a significatividade de quem está falando, né? À medida que os resultados começarem a ser apresentados, à medida que o Brasil começar a se despontar como um player internacional de grande importância, por ser um grande fornecedor de alimentos, um grande fornecedor de produtos de interesse significativo para as famílias, isso tenderá a ficar amenizado. O que precisa ser feito, sim, é um programa de recuperação da imagem do Brasil, que foi muito desgastada nos últimos tempos, primeiro por talvez por ter sido considerado desnecessário se fazer propaganda do Brasil no cenário internacional, em função da política externa brasileira ter sido dirigida para o eixo sul-sul, né? A prioridade dois últimos governos, não estou considerando o governo Temer nisso, né? Que é apenas uma complementação dos anteriores, mas os dois governos Dilma e Lula foram direcionados para países ainda em desenvolvimento, países com grande demanda para a construção de eventos de engenharia pesada, metrôs, hidrelétricas, aeroportos, portos, ferrovias, rodovias. Isso, na realidade, não é para ser desconsiderado. Pelo contrário, a engenharia brasileira tem um padrão internacional muito competitivo e muito significativo. No entanto, o que envolveu essas negociações denigriu um pouco a imagem que as empresas brasileiras desse setor possuíam no mercado internacional. Então, no meu entendimento, tem que ser feita uma recuperação dessa imagem e introduzindo na recuperação dessa imagem o setor industrial brasileiro, que é muito diversificado e está aberto à inovação tecnológica, está aberto a novos desafios, mas que tem um sério e grave problema, que é não ter geração própria de tecnologia. Então nós precisamos encontrar parceiros que disponham de tecnologia elevada e que se sintam confortáveis em fazer essa transferência tecnológica para que nós possamos produzir aqui os produtos mais competitivos que o mercado internacional está interessado.
Veio em forma de ataque ao apresentador uma dúvida aqui de um ouvinte, professor. O que mudou, né, para a gente trazer aqui, o que mudou dos governos anteriores, principalmente, não agora do governo Temer, né, mas dos governos do PT em relação ao atual governo na questão do comércio internacional?
É exatamente isso que eu acabei de dizer. O foco da política externa brasileira estava direcionado para os países emergentes e em desenvolvimento. Deixou-se de dar atenção aos mercados, aos maiores mercados consumidores do mundo, que são, respectivamente, Estados Unidos e Europa. Ou seja, ao optarmos por mercados não tão competitivos e não tão concorridos, nós ganhamos de um lado, porque passamos a atender demandas que as nossas empresas do setor de engenharia pesada estavam em condições de atender, mas deixamos, criamos uma distância enorme com os maiores mercados consumidores de produtos industrializados, que são os geradores de empregos e de melhores salários em todo o setor de atividade econômica.
Bom, e esses países, eles trazem, como houve esse crescimento, né? Esses países trazem esse ganho para o Brasil por serem economicamente mais fortes?
A grande necessidade que nós temos é absorvermos ou recebermos a tecnologia que esses países têm em disponibilidade para passarmos a produzir aqui o que eles destinaram a ser produzido em outros mercados. O que a gente pode citar como exemplo mais claro disso é o fato da Apple ter deslocado a produção de iPhones dos Estados Unidos para a China. Ou seja, deixou-se de produzir telefone celular de alta qualidade nos Estados Unidos para dar prioridade à produção mais competitiva na China. O que o governo Trump está querendo fazer é trazer de volta os empregos que foram deslocados dos Estados Unidos para a China, e que vai ser muito difícil ele conseguir fazer isso, porque o iPhone que custava $2,000 nos Estados Unidos enquanto produzido nos Estados Unidos, passou a custar para os americanos $700 quando produzido na China. Então, os consumidores americanos não vão se satisfazer em adquirir um telefone celular produzido nos Estados Unidos por um preço 3 vezes maior ao que eles compravam quando produzidos na China. Essa é a grande questão da crise Estados Unidos-China. Trazendo aqui para o nosso território, o que nós precisamos é ser uma alternativa dos produtos dos países mais desenvolvidos para recebermos essa tecnologia e podermos devolver em forma de produtos mais competitivos. É isso que a nossa indústria está precisando, é isso que o Brasil está precisando para poder diminuir o elevado nível de desemprego existente no país.
Bom, e a gente espera então, né, que essa tendência aí de alta seja mantida desde que essas adaptações sejam feitas, né? Professor Francisco Américo Cassano, especialista em comércio exterior, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, muito obrigado pela entrevista, recebendo muitos elogios dos ouvintes, viu, professor? Porque quando a gente faz alguma pergunta sobre as polêmicas, acham que a gente está querendo atacar o governo, mas o senhor está colocando aí como funcionam as coisas no comércio exterior, né? Obrigado pela participação.
Dessa forma. Foi um prazer, Marco. Um abraço a você e a todos os ouvintes. Até logo.
Uma boa tarde.